Reconstrução é um procedimento clínico que utilizamos em alguns casos específicos, quando vivências, aspectos existenciais, por vezes elementos da própria base categorial, conheceram deformações, ruínas, ou em outros casos, quando necessitam de uma reparação, uma reforma, um elemento que por vezes beira os aspectos materiais, quando não materiais propriamente dito, e em outros casos não, são elementos intelectivos. Há muitas ilustrações a respeito disso. Na clínica, nós observamos na junta a historicidade da pessoa se há uma abertura epistemológica para isso que chamamos reconstruir, refazer, retomar. Para nem não é um contingente muito grande de pessoas que aprecia um procedimento clínico
Algumas
como esse.
pessoas,
Em determinados aspectos de suas vidas, elas não reconstroem. E nos dão muitos termos e sinônimos para isso. Elas dizem que não vão remendar coisas, que isso vai ficar muito ruim, pior do que qualquer conserto, que o melhor é desfazer tudo, começar uma outra coisa, de outra maneira, em outro lugar, etc. Alguns falam isso para segmentos da vida deles, outros para amplos segmentos. Consideram que em algumas questões, em alguns momentos, é viável o procedimento da reconstrução, mas que não tem muito a ver com o modo de ser deles no mundo, na vida. Isto traz vários aspectos aí, desde elementos morais, éticos, religiosos e muitos outros. Algumas pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, uma pessoa que para a qual o fenômeno da reconstrução ela não considera plausível, viável num segmento da vida dela, pode estar ignorando que neste mesmo segmento, quando ela vai à igreja, ela professa o perdão. Ela comunga e coloca isso diante dos santos, diante de Deus, que para ela, ela consegue sim perdoar, compreender, etc. E entra em vários conflitos por vezes, pois se ela não reconstrói, não é? Pode o perdão é passível? Sim, é, e às vezes não há paradoxo algum, pois muitas vezes o perdão não implica numa reparação, não implica numa reconstrução, mas num outro começo, sem parentesco com o que havia antes. Nesse caso, não há nenhum conflito dentro da pessoa. Então, todos esses elementos nós cuidamos, nós aprofundamos, nós vamos tentar compreender se há possibilidade de uma reconstrução em determinado aspecto da vida, qual é esse modo de ser, como podemos trabalhar, como podemos auxiliar nisso, se é viável, se isso é condizente com a caminhada geral da pessoa. Por vezes não é. Por vezes é algo que vai, se ela pudesse entender de uma maneira profunda, como ela gostaria de entender, talvez não reconstruísse. O que a nossa sociedade dos homens diz a respeito de reconstrução? Nos seus vários segmentos, aqui na América do Sul, como os países, como os povos são orientados, os europeus, norte-americanos, asiáticos, como cada povo orienta elementos de reconstrução? Como as ideologias, como os aparelhos de estados, como os esquematismos políticos e econômicos, o que eles falam sobre isso? É interessante reconstruir? Você liga o canal de televisão e lá diz: não venda, não jogue seu carro fora, não venda seu carro, vamos reparar, vamos refazer, seu carro ficará muito, muito bom, você vai poder utilizar. É assim que a gente vê? Ou a maioria das propagandas é: nos dê seu carro, nós vamos cuidar disso para você e você compra um automóvel novo. o que a sociedade dos homens diz para a maior parte das coisas com relação a nós, aos nossos corpos, por exemplo. Envelheça, deixe que seus cabelos fiquem brancos. Aos poucos você perderá a visão, use um óculos. Não se preocupe, você está envelhecendo, logo você morrerá também, é assim que a vida funciona, etc. Está tudo bem. Ou diz não, pinte seus cabelos, coloque dentes poderosos, opere seus olhos e não use mais óculos. Óculos parece algo antiquado. Vai, vá para uma academia, tenha um corpo de alguém que tenha 40 anos, 35 anos. Envelhecer ficou feio, morrer ficou feio. Parece um defeito, não é? São postulados de época. Em alguns lugares isso não é sempre, não é em todo lugar que é assim. Em alguns lugares isso é assim. Bem, isso tudo é básico. Vocês já viram isso nos centros de formação, nos estudos continuados. Já não estou dizendo nenhuma novidade aqui. As novidades vão começar agora. E elas são profundas e são bastante, em alguns momentos, delicadas. Então vamos começar com exemplos muito singelos. O mundo acompanhou há pouco tempo, entre as muitas oscilações, o um incêndio numa de suas joias a céu aberto, que é a Catedral de Notre-Dame, Nossa Senhora, não é? Em Paris. Foi algo que causou um impacto gigantesco na humanidade. A Catedral de Notre-Dame, ela é palco de muitas experiências humanas da mais profunda, a concepção de época, dos períodos, as vivências da pessoa mais humilde e singela aos reis que passaram por essa catedral. Por essa catedral, as questões todas que envolveram ela que habita aquela ilha em Paris. E agora ainda está em reconstrução. É uma tarefa gigantesca de arquitetos, artesãos, envolvendo ateliês, não apenas franceses, especialistas em obras de arte, em pintura, em escultura, em arte sacra. É um verdadeiro trabalho que está sendo documentado para que a humanidade compreenda essa relevância. Vejam bem, a catedral incendiou e qual foi a decisão imediata do povo francês? Vamos reconstruí-la. Vamos restaurá-la, que é a palavra que eles mais usam nesse sentido. Aqui no Brasil, temos muitos exemplos. Aqui no Museu do MASP, neste momento, estão restaurando obras de Portinari, dos nossos mais queridos pintores, mais amados pintores, uma página de nossa história fundamental. Estão restaurando, valem a palavra agora, restaurando as obras de Portinari. Restaurar, recuperar, restabelecer, restaurar é o mesmo que reconstruir? Por vezes não. Por vezes não. Quando nós levamos isso para outras áreas da experiência humana, os senhores atendem em consultório, às vezes estão atendendo um casal, a moça diz que o casamento terminou, ela não vê caminhos. O rapaz diz: não, nós podemos refazer. Usando palavras de hoje, podemos nos reinventar, podemos recomeçar, podemos ajustar as coisas. Caminhamos até aqui, vamos desfazer tudo agora. Olhem como ele está colocando. Quer dizer, romper significa desfazer tudo. É assim que ocorre. Algumas pessoas não se dão conta, negam a reconstrução para exatamente fazê-la. O fato de você romper um relacionamento e conhecer uma outra pessoa, casar com essa outra pessoa e dizer: bom, agora eu comecei tudo de novo, uma nova vida, tudo de novo. Você acha mesmo que é assim? já viu os caracteres ao longo da sua historicidade, você pode estar fazendo uma grande reconstrução sem se dar conta disso. Basta ver os caracteres. Às vezes, isso que você chama de uma nova relação é a continuação da relação que você julga ter terminado. Isso se refere não apenas a relacionamentos afetivos, não. Se refere a estudos, a trabalhos, pessoas que viram sua empresa pegar fogo como a Catedral de Notre-Dame. Perderam tudo. Não havia seguro, não havia nada. Portanto, dizem, faliram, vão ter que começar tudo de novo. Começar tudo de novo? Olha, você não tem os conhecimentos que você tinha naquela empresa, uma empresa de peças de automóvel. Você não tinha todo aquele conhecimento? Você não sabe onde encontrar peças de automóveis? Funcionários não continuarão com você? Seu modo de viver não continuará similar, semelhante? Você acha realmente que não está fazendo uma reconstrução? Vamos voltar ao exemplo do automóvel. Você tem um automóvel que você ganhou do seu tio. Ele tem 15 anos. Você vende esse seu automóvel com uma certa dor, mas vende. E você acha que ele não tem como prosseguir com você. As revisões são cada vez mais caras. Ninguém quer fazer o seguro desse carro. Enfim, você resolve se desfazer do automóvel e vai comprar um novo. E esse novo é completamente diferente. Você diz, olha, aquele não tinha computador de bordo, esse tem. Não tinha freio ABS, esse tem. Não tinha todos os sistemas integrados, não tinha Bluetooth para eu conversar, esse tem tudo, aquele não tinha nada. É um outro carro, isso não é uma reconstrução, realmente é um elemento novo. Como você sabe? Observe os critérios, observem os critérios de diferenciação primeiro. E depois os processos de continuidade. São dois elementos básicos que ajudam muito a saber se você está reconstruindo ou não. Em alguns casos, nem mesmo é uma reconstrução, é uma continuidade direta dos pressupostos. Isso é colocado e isso surge no caminho e algumas pessoas padecem. Elas acham que estão numa nova situação. Mas os sintomas antigos parecem tão os mesmos, parecem quase iguais, e a pessoa diz: mas como pode ser isso? Alguns formatam tudo num prejuízo e dizem: realmente, relações humanas são complicadas, todas elas terão esses caracteres. Bom, foi a maneira que encontraram de explicar isso, outros andam por outros caminhos. Quando, no entanto, na clínica, nos deparamos com o fenômeno da reconstrução e há fenômenos muito, muito delicados que envolvem questões ontológicas, que envolvem questões religiosas, religiões atávicas, em questões ligadas a pressupostos íntimos, que inclusive ligados a sistemas de identidade e de codificação existencial muito delicados. Quando na clínica, na historicidade da pessoa, nos damos conta que ela está encaminhando uma determinada questão que para ela é fundamental, sob o crivo de uma reconstrução, é muito importante ter aqui cuidado, cautela, mergulhar nesses quesitos historiográficos para compreender o que está se passando, desde o contexto até como a pessoa está construindo isso e para onde ela está se encaminhando com essas questões. Vamos ver então alguns desses elementos. Um determinado casal, infelizmente, tinha uma filha, era uma adolescente, estava se preparando para entrar na universidade e uma fatalidade aconteceu e eles perderam essa menina. Há um baque tremendo. O casal se afasta, eles não veem mais como continuar a vida juntos, não vem qualquer sentido nisso. Ah, eles têm mais filhos e nada serve de alento, nada serve de. Eles compreendem as fatalidades, os acidentes e outros infortúnios que infelizmente podem ocorrer, mas de forma alguma conseguem encaminhar suas vidas a partir daí. E se afastam. Esta senhora que fica com os outros filhos e encaminha a vida dela, muda de trabalho, muda de cidade e alguns amigos tentando ajudar dizem: olha, você ainda é muito jovem, você não gostaria de adotar uma criança? Talvez isso atenue um pouco a sua dor, cuidar de uma criança. Não que vá substituir, não se trata disso. Ela objeta qualquer coisa nesse sentido. Como também qualquer outra consideração, explicações teológicas, explicações filosóficas ou psicologistas sobre isso, não há caminho. Esta mulher, depois de um tempo, começa a se restabelecer. Ela conta para uma amiga dela que ela sente, olhem a palavra que ela vai usar, que a alma dela está cicatrizando. Em alguns meses, 1, 2 anos depois, e isso que aconteceu, ainda que não tenha uma explicação e que ela evite esse assunto e tudo mais, não parece ter produzido máculas maiores na vida dela. Como a gente sabe disso? Pelo acompanhamento historiográfico. Quando algo é impactante e causa modificações, há modificações na história da pessoa. Certos elementos que vinham torcem, viram outras coisas, outros terminam. Nós notamos que a partir dali há modificações na vida desta pessoa. No caso dela, não há. Houve uma cicatrização. Este é um fenômeno dos nossos dias, muito bonito e importante. Algumas pessoas fazem reconstrução ao natural, onde a pele rompeu, a pele cicatriza, regenera e vem uma nova pele no lugar. E se a vida segue. Na alma, alguns têm uma grande capacidade de reconstrução ao natural, sem que você precise fazer qualquer coisa. O próprio andamento da vida fará isso com essas pessoas. Isso é muito importante para nós na clínica, pois a nossa ação em casos assim, em boa parte dos casos, consiste em apenas acompanhar com um mínimo de interferência, andar junto com a pessoa, movimentando o mínimo na vida dela, apenas caminhar com ela, partilhar esse percurso e, eventualmente, se necessário, fazer alguma ação. Geralmente, em casos assim, não. Mas existem outros elementos de aprofundamento aqui que são muitíssimo intrincados e delicadíssimos, que nós veremos agora sobre esses fenômenos da reconstrução. Dependendo do que houve e do que foi perdido ou modificado, destruído e o que seguiu para outras direções, a reconstrução em processos automatizados assim de uma pessoa pode reconstruir uma ossatura, por exemplo, que está quebrada e que pede uma correção, uma redução óssea, algo assim que um médico faria, não é? Um ortopedista faria imediatamente. Na alma, alguns vão reconstruir sem se dar conta de que estão reconstruindo algo que logo em seguida acarretará aí problemas imensos. E vai atribuir a isso a perda, a ruptura, ao que houve lá atrás, que na realidade nada tem a ver com isso. O grande problema foi a reconstrução que foi feita, sem as devidas correções. Para além disso que estamos falando, existem processos de pseudo-reconstruções, que são muito curiosos, muito interessantes. Em alguns lugares do Brasil, onde dei aulas, eu costumava convidar os alunos para caminhar. Aqui em Florianópolis, aqui no estado de Santa Catarina, em Chapecó, Criciúma, lugares onde eu dei aula, eu convidava os alunos: vamos caminhar hoje? E então caminhávamos entre as casas. A aula, às vezes, era num domingo, tudo deserto, nós caminhávamos pelas ruas. Fazíamos estudos da arquitetura do local, do modo de ser das pessoas, dos contextos, não é? E outros elementos assim. Então, subitamente parávamos diante de uma casa. E eu perguntava aos alunos: o que é esta casa? Aqui nessa colônia italiana, no, nessa cidade sulista, esta casa em estilo colonial está fazendo aqui. Ou estilo mediterrâneo. Lembrem aquelas linhas retas, não há sacadas, não há um alambrado, que encontramos muitos naquelas ilhas gregas. O que essa construção faz aqui? Qual é o sentido? Aí um aluno dizia, professor, essa pessoa talvez seja de origem grega e ou goste da arquitetura grega e colocou aqui a arquitetura armênia, botou essa casa aqui. É isso? Pode ser. Eu não sei. E pode ser o fenômeno de uma pseudo-reconstrução, de algo que a pessoa viu em algum lugar, gostou daquilo e disse, vou fazer algo assim, em um outro lugar, da mesma forma e tudo, mas na verdade fez apenas a fachada e tudo ali da fachada para dentro é o estilo da própria cidade, do próprio. Não tem nada a ver, é uma pseudo-reconstrução. Muitos enganos na alma humana ocorrem assim. O rapaz amava muito sua antiga namorada, por várias razões. Relacionamento rompeu. Um dia, numa cidade distante, ele está tomando um café, apreciando a paisagem. Acabou de sair de uma linda livraria com os livros à mão. Na mesa, logo adiante dele, ele vê uma moça. Toca fortemente seu coração. Ele levanta, vai até a moça e diz: Estou muito solitário com os meus livros. Gostaria de partilhar com você. Posso partilhar em troca de um café? E a moça sorri, acha engraçado o sotaque dele. Diz: Você é de onde? Ele diz que é aqui do Brasil, que gosta muito do país dela e está dando a ele mesmo como presente uma temporada fora. Sentam, conversam. Ele conta sobre isso que aconteceu na vida dele. E ela diz, ela entende que o que houve foi uma ruptura no relacionamento. De fato, é assim que ele explica. Então ela pensa que houve um divórcio ou algo assim. Na verdade, o que estamos falando é de uma viuvez. Quando ela entende que ele, então, por conta da viuvez, resolveu dar um tempo. E passear um pouco por outros lugares, ela pergunta se ele tem fotos da família, dos filhos dele no Brasil. Ele diz que tem. Ele pega uma foto no celular e mostra. Ela, quando coloca os olhos e vê essa esposa que faleceu, ela diz a ele que essa esposa se parece com ela. Ele diz: Não, como se parece com você? Não. Ele olha para a fotografia e diz: Olha, essa esposa que eu tenho, os cabelos são escuros, os seus cabelos não são escuros, são amendoados. Essa esposa aqui tem os olhos de determinada cor, os seus são de outros. Olha as feições dela, são diferentes das suas, a idade diferente. Por que você está dizendo isso? Ele fica confuso, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele despertou quanto a isso. Pois ela tem razão no que está dizendo. Mas ele fica surpreso, pois o que tem de parecido com a esposa que faleceu é o jeito de sorrir dela, que ele não sabia quando estava naquela mesa onde ele estava, e que ao se aproximar notou. Notou também que ela tem uma estranha mania de enquanto fala, massagear a nuca. E jogar os cabelos para um lado e para outro, como a esposa dele costumava fazer, coisa que ele não sabia na mesa onde ele estava. Ora, como então houve isso? Ele se aproximou de alguém que, por alguma razão, tinha um conectivo familiar a ele, próximo a ele, ainda que ele não tivesse notícia disso. E nem ela. Ela também gostou muito, achou essa pessoa agradável que se aproximou da mesa. Eles sentam. Passado esse momento, eles conversam animadamente, combinam um jantar para aquele dia e no dia seguinte vai haver um lançamento de um livro na universidade e ela convida, disse, você não quer ir? Ele prontamente diz que vai. E nessa noite, ele dorme com o coração suave, emocionado, feliz, telefona para os filhos. Os filhos dizem, papai, o senhor está bem? O que houve que o senhor está assim? E ele diz que ele não sabe também. Lá pelas tantas, ele diz que conheceu uma pessoa. Os filhos ficam felizes que ele conheceu alguém. É, papai, conheceu alguém? E ele disse que conheceu e que amanhã ele iria numa universidade ao lançamento de uma obra. Ah, um dos filhos disse que ele está fazendo uma reconstrução da vida dele. E a filha, que conhece muito bem esse pai, diz: não. Isso, quando muito, é uma pseudo-reconstrução. Ele usa elementos torcidos, migrados, que ele reconhece por familiaridade e está construindo outras coisas. E aí eles entram numa conversa interminável teórica sobre se é ou não reconstrução. Em casos assim, muitas pseudo-reconstruções, nós não sabemos o que está acontecendo. Nós temos uma ideia provável, olha, pode estar acontecendo isso, mas não sabemos se está acontecendo isso. E é muito difícil afirmar. Mas temos esses indícios desses elementos. São elementos que prosseguem. E quando encontrarem fratores predisponentes a eles, eles podem se recombinar. E às vezes de uma maneira quase instantânea. Eu sei que a ideia de uma reconstrução é algo como as obras de Portinari no Museu do MASP, ou a restauração da Capela Sistina, ou coisas assim que leva tempo, estudo tal. Sim, isso é uma forma de reconstrução. Mas a reconstrução, há reconstruções que ocorrem de maneira quase instantânea. Aquilo que existe em nós se combina com elementos predisponentes de outras naturezas e subitamente há uma amálgama, quase instantânea. Ora, mas sendo assim, o que ocorre que na literatura humana, na história, nas nossas sociedades, nessa sociedade industrial e de serviços, algo assim não é dito? Quando há uma grande perda, quando há um grande abalo, uma pessoa teve um baque na vida imenso, colocando quase a própria vida a perder, e passou por um câncer imenso, teve que fazer várias cirurgias, incapacitantes, ficando sem trabalhar, ficando muito tempo dependendo da ajuda dos outros. Essa pessoa, então, ou por que não é colocado que há um fenômeno chamado reconstrução que por vezes acontece de forma praticamente instantânea, restituindo, restaurando, restabelecendo e encaminhando a vida dela para outro? O que ocorre que isso não é dito dessa maneira? Assim, de modo óbvio e claro, diz, não, agora a pessoa precisará de um longo tempo, precisará caminhar, se restabelecer, isso é demorado, isso é incerto, isso é inseguro. O que ocorre? A quem interessa esse tipo de discurso? Em muitos casos, isso será assim, mas em muitos casos, há uma reconstrução praticamente instantânea. A pessoa que passou por todos esses abalos conserva tantos elementos vívidos, tantos elementos promissores, tantos elementos concatenados que às vezes, com a chama de uma pequena vela, ela reconstrói coisas imensas na vida dela, que eram dadas por perdidas. Talvez uma sociedade industrial e de serviços não se interesse por coisas assim, não saiba o que fazer a respeito, como tributar, como taxar, como tirar proveito e como fazer outras coisas de manipulação. Talvez. O fato é que isso existe na alma humana. Se buscarem nos alfarrábios, nos bancos de dados da memória, encontrarão inúmeros exemplos disso que estou falando, desde vidas pessoais até vidas coletivas, desde instituições e muitos outros elementos. Você passa por uma linda propriedade no campo, abandonada, e coloca, puxa vida, que pena que está assim abandonada, propriedade tão linda junto a um lago, não é? E você diz, eu se tivesse condições compraria, restabeleceria, faria uma linda pousada desse lugar, ou talvez uma residência, não sei. Um ano depois, quando você passa ali, há uma linda pousada. De onde surgiu a linda pousada? Alguém fez das ruínas, rapidamente, conectivos e outros elementos. Agora vamos para outros elementos ligados à reconstrução, que são ainda mais delicados e mais dilemáticos. Primeiro, fazendo uma passagem disso que eu acabei de dizer. Muitos na nossa sociedade não aceitam, não toleram e, por vários instrumentos, afastam reconstruções instantâneas como esta que eu falei a vocês. E causa estranheza, esquisitice e alguns, inclusive, levantam dúvidas que vão desde o caráter da pessoa a outros elementos. Como pode? A fulana ficou viúva. 3 meses depois ela está namorando. Ela que jurava amar aquele marido, vivia agarrada com ele, em 3 meses ela já está com outro homem. O que é isso? Isso não é amor, então. Ela não tinha amor. Como é que alguém pode se atrever a levantar um tal julgamento sobre um ser humano? Esta pessoa pode ser o exemplo notório de uma reconstrução que se deu por elementos, como acabamos de ver. Ela é má por isso? Ela agiu de má fé por isso? Quem faz esses julgamentos tão levianos e apressados sem compreender a alma dessa pessoa? É importante ter prudência e cuidado quanto a isso. Ok? Existem reconstruções que são de tal maneira belas e realmente que cobrem horizontes tão bonitos que causam em quem acompanha a noção da graça celestial que essa pessoa recebeu, do milagre e coisas assim. E de fato, isso ocorre. Lembrem, por favor, que também muitas reconstruções são elementos que destroem tudo. Reconstrução não é só erguer, é destruir também. Há pessoas que reconstroem misérias. Reconstroem favelas inteiras, reconstroem chagas, dores na alma humana. Infelizmente, há pessoas que, quando chegam diante de um lindo jardim, o que fazem é reconstruir a aridez do deserto naquele lindo jardim. Não que elas sejam más, erradas, feias, ruins, não. Às vezes, esse é um modo de ser do mundo. Aquele que reconstrói não quer dizer que ele tem sabedoria do que está reconstruindo. Às vezes é algo mecânico, natural, a pessoa faz isso. Há quem acredite que relacionamentos e essas coisas sempre serão dolorosas, difíceis, ruins. Então, em pouco tempo, assim que começaram o relacionamento, já estão reconstruindo essas mazelas. São questões que a pessoa faz. Da mesma forma, há pessoas que reconstrói elementos sublimes. Elas às vezes atravessam problemas que, para quem vê de fora, parecem intransponíveis. E subitamente elas encaminham isso de uma tal forma que fazem reconstruir, ajustar e inclusive restaurar não apenas as coisas de agora, coisas anteriores, com explicações, com ressalvas, com justificativas que vão arrumar desde lá atrás os elementos. Como fazem isso? Às vezes, simplesmente recebendo. Olhem, lembram daqueles ditados populares que sempre haverá alguém que combina conosco, por pior que estejamos, que a gente não precisa se preocupar, etc. Em alguns casos, isso é verdadeiro. Em alguns casos, a maior parte da reconstrução consiste em receber. Você vai visitar seu velho tio, que mora numa casinha de madeira acanhada, lá no campo. Esse seu tio vive com muita dificuldade. Você chega lá e abraça. Esse seu tio lembra muito sua mãe. Ele é irmão dela. Era, uma vez que ela já foi para o céu. E você vai até lá e você tem recursos. Na sua cidade você tem comércio e esse comércio prosperou muito. E você vai até lá passar algumas semanas com esse tio. O tempo que você passa lá, ele se abre a você, ele ama você, seu sobrinho do coração dele. Você arruma o tratorzinho dele. Você faz benefícios na casa dele, sempre de maneira muito respeitosa, cuidadosa, sem ofender seu tio, sem de forma alguma causar qualquer constrangimento ou humilhação a ele. O papel dele nessa reconstrução é acolher esse sobrinho, recebê-lo. À noite ele assa umas batatas na brasa com você. Você diz, você fica todo emocionado. Você diz, meu tio, minha mãe fazia isso. E ele diz, foi ela quem me ensinou a fazer assim. Coloca umas batatas sobre a brasa. Ele vai lá dentro e pega um vinho branco, uvas Goethe. E você lembra muito de sua mãe, quando ela recebia você com esses elementos todos. Seu tio acolhe a reconstrução, cuja maior parte quem está fazendo é você, nos princípios de ativação, e ele nos princípios de recebimento. Alguns dirão, mas assim é muito fácil, você está fazendo tudo, é você que está trabalhando. Quem diz isso? Quem disse isso acha que agir e fazer é aquele que está trazendo, estou trazendo tijolos, estou trazendo isso. E quem recebe não está trabalhando. Receber é um grande ato de trabalhar. Comparativamente, para aqueles que gostam de colocar as coisas assim, em muitos casos é muito mais do que aquele que está carregando as pedras, os tijolos. Alguns não sabem receber. Você diz para a pessoa, deixa eu te ajudar, eu tenho como te ajudar. Alguns não sabem. Alguns sabem receber. E ao receber, estão trabalhando muito, estão construindo gratidão, estão construindo horizontes, estão fazendo tudo isso. Estão reconstruindo elementos. Muito da humanidade poderia ser feito com reconstrução, diante desse contexto que estou colocando desta forma. E muito não é feito exatamente por isso. Mais dois índices de aprofundamento nesse quesito de reconstrução. Refazer estradas. Lembram daquela passagem da Bíblia de Emaús, que Jesus reaparece depois com o advento da crucificação? Muitos daqueles que eram próximos a Jesus ficam completamente perdidos, desorientados, arrasados. Alguns se afastam, provavelmente de maneira definitiva, da fé. Não é? Se fizeram isso com Jesus, o que sobra? Não é? Alguém que veio falar em amor, falar em caridade, em perdão, em conhecimento, veio propiciar tudo e tratam dessa forma. Alguns ficam completamente desiludidos e se afastam. Há uma história na Bíblia muito bonita sobre isso. Então, dois deles estão indo para Emaús. E a caminho estão completamente arrasados. Nada mais sopra na alma deles que dê qualquer alento. Eis que um andarilho se junta a eles. É o próprio Jesus, mas eles não sabem. E eles estão tão abalados que nem reconhecem. Havia ressuscitado, eles não reconhecem. Então Jesus faz uma coisa notável, muito peculiar entre os judeus. Ele diz: vamos conversar, posso caminhar com vocês? Eles dizem: claro, pode sim, nós estamos indo para Emaús. Você não sabe o que aconteceu, não? Ou a tragédia que houve? E aí contam a ele tudo o que aconteceu, o julgamento, a crucificação, como eles estavam destruídos e desorientados. E Jesus começa a contar para eles desde os tempos de Moisés, da lei mosaica. Começa toda a historiografia daquele povo, de novo, que é o povo deles, começa a contar tudo da Terra Prometida, como eles chegaram ali, o que estava, o que, por que essas coisas aconteceram da forma como aconteceram e tudo. Numa parte da narrativa, eles olham para ele e dizem: mas como foi que nós não reconhecemos você? Eles caem prostrados e dizem: mas que coisa? Como foi possível não reconhecermos? Não reconheceram, pois estavam tão perdidos e desorientados que é assim que isso acontece. O que ele fez com esses homens foi um notável, profundo trabalho que, entre outras coisas, trouxe a reconstrução. Você pode reconstruir sem acrescentar uma única semente, uma pedrinha, nada. Você pode reconstruir simplesmente lembrando alguém de quem esse alguém fez, é, está ou tem. Como ele fez com esses homens? Ele simplesmente restabeleceu dentro deles uma trajetória. Imediatamente eles se reconstruíram tudo, tudo que havia sido abalado, tudo que havia sido perdido, e que na verdade não perderam coisa alguma, como ele mostra para eles. Esses desencontros nas nossas vidas acontecem muitas vezes. Vocês sabem, há pessoas que basta que passem por um abalo, por um problema, e elas perdem completamente o rumo das coisas. E é uma pena, porque nesses momentos que se elas lembrassem de tudo isso, saberiam o que têm, para onde vão, etc. É um dos exemplos de reconstrução. Há outros exemplos não tão bonitos quanto esse. Se recuarmos 500 anos ali para trás, chegarmos a Sócrates. Sócrates faz uma reconstrução durante o julgamento dele com aqueles atenienses que não foi nada agradável. E eles disseram: você está nos amaldiçoando? Sócrates disse: não, eu não estou. Vocês é que estão se amaldiçoando. Sócrates estava mostrando para eles. Na terra da democracia, que se orgulha da democracia, da livre opinião, e de para muitos ali, como ele, poderem ter o arbítrio, estava condenando seu maior ícone à morte, a beber cicuta, difamando. E que exemplo estavam dando? Como uma sociedade dessa poderia progredir? Sócrates estava mostrando para eles: vocês estão com a própria semente da desgraça e não vão para frente. Vocês vão desconstruir, que é uma forma de reconstrução. E que duramente eles provaram muito breve, logo depois se deram conta das palavras de Sócrates. A desconstrução é uma forma de reconstruir. Uma forma que exige vários elementos delicados e muito, muito difíceis no trabalho da clínica.